O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que visam viver como Mestre, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. E que bom que você está conosco nesta manhã, nesse dia, para juntos estudarmos um pouco mais sobre Lucas. Como você sabe, os aprendizes de Jesus da comunidade O Resgatador, eles possuem um lema que eles tentam viver, prosseguir, direcionar sua vida. E esse lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Precisamos repetir, ter em mente o que significa ser um aprendiz de Jesus. É colocar o amor em primeiro lugar, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Bem, hoje nós estamos começando a 10ª semana do projeto Experimentando Jesus no livro de Lucas. Olha, eu não sei você, mas tem sido uma jornada abençoada compreender a história de Jesus através da narrativa de Lucas e vendo como ele entendeu o seu reino e viveu o reino de Deus, né? Uma história do reino de Deus, a implementação do reino de Deus. E eu quero dizer para você que eu oro para que você possa estar sendo transformado pela essa história, para que você possa ser impactado pela história de Cristo Jesus, essa história que mudou a história da humanidade e tem que mudar a sua história também. Bem, cada semana nós temos um verso para memorizar, e o verso dessa semana encontra-se em Lucas capítulo 6, verso 20. Então Jesus voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Nessa semana, nós vamos começar a estudar as bem-aventuranças. E nós vamos ficar algumas semanas refletindo nas bem-aventuranças. E o nosso verso áureo vem da primeira bem-aventurança, como assim denominamos e conhecemos esta mensagem, esse sermão que Cristo apresenta, mas que na realidade é o currículo, são os mandamentos do reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus, como o cidadão do reino precisa viver. A gente vai trabalhar bem essa ideia no decorrer da nossa jornada juntos. Eu quero convidá-lo, convidá-la neste momento, a se posicionar para escutar a voz de Deus. Hoje nós vamos estudar Lucas 6, versos 12 a 16. E eu oro para que você possa entender o que Deus tem nos ensinado aqui. Eu oro para que você possa ser impactado por aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Para tal, precisamos estar disponíveis, abertos para guia e para direção do Espírito Santo. E para o mesmo, precisamos nos colocar perante Deus, virmos à tua presença. E como Hebreus 4,16 nos diz, Deus está disponível. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É essa certeza que temos que Deus está aberto para ter um relacionamento amoroso conosco, aonde quando Ele nos encontra, Ele não traz julgamento, Ele não traz, como alguns pensam, ferro, né, e fogo, mas Ele apresenta graça e misericórdia. E é graça e misericórdia que nós queremos encontrar aqui, nesses textos, nos versos que iremos estudar hoje. Por isso eu quero dar para você a oportunidade de um pequeno minuto para você pensar, refletir, se colocar perante Deus e dessa maneira você se conectar com Ele e pedir a guia dEle ao estudarmos Lucas 6, versos 12 a 16. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, por começarmos mais uma semana desse projeto de Lucas e suplicamos que o Senhor possa estar conosco, perdoando os nossos pecados, nos guiando e nos conduzindo mais perto de Ti, Pai, que possamos ser transformados. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, aonde nós estamos para conseguirmos entender aqui o que vamos estudar hoje? Nós já estudamos o nascimento de Jesus, como ele foi anunciado, como foi esperado e a sua missão, a missão de estabelecer o reino de Deus. Nós vimos a experiência dele pelas águas, o batismo, vimos a experiência dele no deserto, o início do seu ministério público, apresentando ele como um grande mestre, um grande pregador, um grande rabi, aquele que tem autoridade sobre os demônios, aquele que tem autoridade sobre as enfermidades, aquele que tem autoridade sobre a natureza, aquele que tem autoridade sobre o pecado, aquele que tem autoridade sobre as leis mosaicas, aquele que tem autoridade sobre as leis divinas, aquele que tem autoridade sobre todos e convida pessoas para segui-lo, convida pessoas para serem seus discípulos. Ao Jesus vivenciar o reino de Deus, ele entra em choque com os valores e princípios dos grupos religiosos dessa época. E agora há um atrito, melhor dizendo, né? E esses primeiros atritos que envolveram Jesus comendo com todas as pessoas, Jesus perdoando pecados, a questão do jejum, da observância do sábado. E aqui, os versos que nós vamos entrar agora, eles encerram essa sessão do início do ministério de Jesus e começa agora o estabelecimento mais concreto desse ministério. Não só uma introdução, mas agora o que é o ministério. E essa sessão que muda é a escolha dos 12 apóstolos. E é isso que a gente vai estudar hoje. Essa escolha desses 12 apóstolos que assim a gente conhece. E entendemos um pouco as nuances aqui. Mas vamos começar a nossa leitura. Então, Lucas 6, verso 12, e eu estou lendo da Nova Versão Transformadora. Certo dia, pouco depois, então pouco depois daquilo que aconteceu de Jesus na cura do sábado, que nós estudamos na última semana, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Nossa, que coisa linda. Nós vemos aqui Jesus orando, buscando a guia do Espírito Santo, subindo a um monte. E quantos de nós não precisamos ter uma vida de comunhão com o Pai? Jesus não fazia nada se o Pai não o revelasse. Era uma comunhão íntima. Era uma comunhão essencial na vida de Jesus. E esse exemplo de Jesus nos leva a entender que nós precisamos ter essa vida de comunhão com Cristo Jesus. Mas antes até de elaborar um pouco mais sobre essa ideia de comunhão, eu preciso apontar para você esse movimento. Jesus subiu a um monte. Nós vimos que Jesus passou pela experiência da água, do deserto, e agora ele sobe um monte. Eu não sei se você percebe, mas existe um movimento aqui, um movimento que ele já ocorreu na Bíblia. E de que certa maneira, de forma direta ou indireta, Lucas está retratando este movimento. O movimento do povo de Israel. O povo de Israel que passa pela experiência das águas, então passou pelo Mar Vermelho, que entra no deserto, e ali nesse começo do deserto tem os seus desafios. E o terceiro momento é o momento do monte, a experiência do Sinai, aonde Moisés sobe ao monte, fala com Deus e volta do monte para apresentar as normas e os valores do reino de Israel, apresentando a vontade de Deus, formando sim esse povo. O povo de Israel, de uma forma teológica, sim, ele foi prometido a Abraão, né? E os filhos de Jacó, né? Os filhos de Israel. Mas após a saída do Egito, ele é formado quando esse povo entra num pacto com Deus, com uma aliança com Deus que ocorre ali no Sinai. E isso é importante porque o que nós vemos aqui? Essa história sendo recontada. Nós vemos Jesus passando pela experiência da água, deserto. Ele sobe ao monte. E quando ele desce do monte, duas coisas acontecem. Uma, ele chama os seus discípulos, ele forma uma comunidade mais próxima, formando como Israel foi formado ao pé do Monte da Aliança. E o ponto mais importante que eu vou destacar posteriormente também é que ao Moisés descer do monte, ele apresenta a vontade de Deus. Ao Jesus descer do monte e após escolher os 12 discípulos, o que nós vemos, seja aqui ou em Mateus, é Cristo apresentando o Sermão da Montanha. Assim como Deus deu o decálogo a Moisés, Jesus apresenta o decálogo, ou as leis do reino de Deus. E é interessante que nós, cristãos, nós não nos detemos muito tempo nas leis ou no ensinamento de Cristo Jesus. Esses ensinamentos conhecidos como o Sermão das Bem-aventuranças são ensinamentos que é o currículo do reino. O que significa o reino de Deus, viver nesse reino de Deus, nessa nova criação de Deus, que é viver nessa nova comunidade em Cristo Jesus. Existe essa continuidade de movimento e ampliação desse movimento. E aqui Jesus apresenta a vontade dele para aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Bem, hoje nós não vamos estudar o Sermão da Montanha. Nós vamos começar a partir de amanhã esse contexto, essa estrutura. Mas nós precisamos entender esse movimento. Então, certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite toda orando. Orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Veja, Jesus tem a sua vida de oração com Deus, esta comunhão íntima que levou ele a orar a noite toda, pedindo orientação. Orientação para a escolha dos 12 e a orientação para o ensino, a apresentação do currículo do reino. Como os aprendizes de Jesus devem viver? O que é importante para os aprendizes de Jesus? Qual que é a regra a ser seguida? Uma regra baseada no amor. Uma regra que é elaborada nos princípios apresentados no Monte Sinai, mas expandido, elaborado, construído, que vai muito mais do que a letra, mas o sentido, a essência da lei. Que ao observar essa lei, a lei que Jesus apresenta nessa descida no monte, ele vai estar observando aquela primeira lei apresentada por Moisés. E aqui é importante nós notarmos que Jesus subiu ao monte para orar, mas ele não ficou lá. É importante ter uma vida de comunhão, mas Deus não quer uma vida monástica, aonde nós vamos só viver em comunhão. Nós precisamos vir para agir, para estabelecer o reino de Deus. E eu penso que as imagens do reino, do que desenrola aqui, são muito fortes, muito poderosas. Nós poderíamos passar dias discutindo aqui essas imagens do reino que nós encontramos aqui. Com certeza, ali, e a gente sabe que entre os discípulos de Jesus existiam muitas pessoas de vários lugares. E existiam mulheres. Lucas vai falar o nome das mulheres de Jesus. Mas Jesus escolhe 12. 12 para serem o quê? Apóstolos. E aqui acho que vem um elemento importantíssimo. O que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa uma autoridade eclesiástica que muitas vezes nós vimos. Ah, aquele é o apóstolo, né? E o nome da pessoa, né? E coloca ele como se fosse algo superior. A palavra apóstolo significa o enviado, o ser enviado, aquele que foi enviado. Então, Jesus, ao chamar-nos para sermos seus discípulos, é um chamado para sermos enviados. Enviados para quê? Enviados para sermos testemunhas do reino de Deus. Enviados para vislumbrar os valores e princípios do reino de Deus. Enviados para demonstrar o que é o reino de Deus de forma prática. E o que reino é esse? Esse reino é a antecipação daquilo que é perfeito nos dias de hoje. Então, o reino ele faz esse exercício de olhar para o futuro e vivenciar aquilo do futuro no presente. Como assim, pastor? Quando olhamos para o reino de Deus completamente estabelecido, nós não vemos injustiça. Então, o reino de hoje, o aprendiz, ele faz esse movimento. Não existe injustiça e eu preciso começar a promover a justiça. O reino de Deus, ele olha para frente e fala, não existe acepção de pessoas no reino de Deus. E ele começa a viver esse princípio de criar pontes. Ele olha para o futuro e ele vê o reino de Deus é basicamente vivendo em função da pessoa de Jesus Cristo, declarando que ele é rei e hoje eu começo a submeter a minha vida. Então esse exercício de visualizar o que está por vir e começar a vivenciar agora, demonstrar agora e declarar agora. Então Deus chama na pessoa de Jesus 12 que formam esse começo daqueles que serão enviados e cada um de nós é chamado por Jesus para sermos enviados. Em outras palavras, o aprendiz Jesus, ele é um enviado para vivenciar, demonstrar e declarar o reino de Deus. E aqui vem os nomes desses 12. E é interessante que esses 12, eles apresentam uma gama de aspectos. Mas vamos ler. Verso 14. Esses são os nomes. Simão, aquele chamou de Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Nós vemos uma lista de 12 nomes aqui. 12 nomes que temos pessoas conhecidas já pelo leitor e outras desconhecidas. Alguns nomes têm aquilo que a gente chama de qualificação, né, dando uma explicação, Simão, que chamamos Pedro, né, Simão, apelidado de Zelote, e outros que a gente não tem ideia, né, Felipe, Bartolomeu, Tomé, ele não dá uma explicação. Mas alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção para você aqui nessa lista. O primeiro deles, nesta lista encontra-se pessoas que não tiveram um estudo formal ou que não participavam da elite de Israel. E eu quero deixar bem claro que não é porque alguns que não têm estudo formal, e eu já escutei isso algumas vezes, não, Deus só chama aqueles que não têm estudo. Não, pelo contrário. Tem alguns nomes aqui que eu creio que estudaram, mas Paulo, o maior dos apóstolos, vamos dizer, teologicamente falando, ele era hiperqualificado. Né? As pessoas que sentavam no Senado e que se tornaram pessoas importantes na história do cristianismo, né? Como José de Arimateia, que foi e deu o seu túmulo, e segundo a tradição bíblica, ele tinha dinheiro suficiente para sustentar Jerusalém durante 50 anos, e ele usou todo esse dinheiro para pregação do evangelho. Barnabé, próprio Nicodemos, sabe? São pessoas altamente estudadas e altamente influentes e ricas. A realidade é que o mundo pode fazer essa acepção de pessoas, mas Deus não faz. A única característica é submeter-se a Deus. E nós não podemos criar uma teologia, que a gente vai conversar sobre isso daí, teologia de que eu preciso ser pobre para ser amado por Deus, eu preciso ser analfabeto para ser amado por Deus. A gente está em um outro extremo contrário do que eles acreditavam, porque eles acreditavam que só aqueles que eram estudados ou que eram abençoados que eram amados por Deus. E agora a gente não pode criar uma contra-teologia totalmente equivocada, que só aqueles que não são instruídos, só aqueles que não têm condições financeiras são os amados por Deus. Não, os amados por Deus são todos. E ele usa aqueles que se submetem a ele, não importa quem seja. Mas o que nós vemos aqui é que Deus usa todos. Lembrando, vamos voltar lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse é o valor, a essência, o roteiro do reino. E que Jesus vive e a sua escolha vem... A escolha dos apóstolos é influenciada por isso. Então, ele apresenta o reino de Deus na sua escolha dos 12 apóstolos. Os 12 que serão enviados. Existem pessoas que são pobres, porque o reino de Deus inclui a todos. E pobres no sentido de não serem eletizados, pobres que não serem participarem de não ter, quem sabe, situação socioeconômica, né? Lembrando e voltando aqui, acho que para até clarificar a ideia que eu estou tentando construir, né? Já conversamos sobre isso em outras porções de estudo, né? O pobre no Lucas não é simplesmente aquele que tem é desfavorável socialmente e economicamente falando, mas é qualquer pessoa que vive uma situação desfavorável aos olhos dele. Então, sim, socioeconômico é um aspecto, não sendo a mulher, não sendo o homem, melhor dizendo, então mulheres e crianças, não sendo de Israel, não sendo de uma família importante, não tendo condições. Então, todas essas pessoas são consideradas pobres. E agora Deus os convida. Então, na escolha dos seus 12 apóstolos, Jesus apresenta que o reino é para todos. Ele não faz exceção. Na escolha dos apóstolos, mostra que Jesus pode enviar e usar qualquer um que esteja disponível, que submeteu ao domínio e a soberania de Cristo Jesus. Pobre ou rico, influente ou não influente, estudado ou não estudado, se você submeteu a soberania de Cristo Jesus ao seu reino, você vai ser usado, você vai ser enviado. Então, não faz acepção de pessoas, usa a todos. E eu quero trazer um ponto agora que acho que é importante. Eu podia falar muitos pontos, mas eu quero destacar um ponto aqui. É como o reino de Deus, ele cria pontes. Ele cria uma comunidade onde não tem partido A ou B, onde não tem esquerda ou direita, onde não tem conservador ou liberal. Ele traz todos para sentarem à mesa da graça. O reino de Deus une. E eu falo isso baseado em dois discípulos aqui. Primeiro, no verso 15, fala sobre Mateus. Quem que é Mateus? Mateus é Levi, o publicano, o coletor de impostos. Lembra que a gente estudou sobre ele no capítulo 5? O coletor de impostos era um judeu, na maioria dos casos, que trabalhava para Roma e encontrou uma maneira de ficar rico através da corrupção ao cobrar mais impostos dos seus familiares e do seu país, os próprios judeus. Então, ele era odiado porque ele trabalhava para Roma. Ele, pelos religiosos, ele era impuro por ter relações e conviver com pessoas que não guardavam a lei, eram impuras. Eles eram odiados por ter a força de Roma para roubar, pegar mais que deveriam. Os publicanos, eles eram odiados. Então, numa extremidade, nós temos a pessoa que é judaica, que é a mais odiada de todos. E na outra extremidade, eu quero chamar a atenção para Simão, apelidado de Zelote. Quem que é o Zelote? Bem, o Zelote era um outro grupo que o Novo Testamento apresenta para nós. A gente já estudou e falamos sobre essênios, aqueles que vivem afastados, quase uma vida monástica, no meio do deserto, né? E alguns até indicam que, quem sabe, João Batista foi um essênio. Eles escreveram ali os manuscritos do Mar Morto. Eles querem ficar longe de Jerusalém, longe da cidade, eles querem ficar puros, não querem se contaminar. Eles fazem banhos três vezes, banhos de purificação três vezes por dia. Eles não aceitam mulheres, só homens, eles não aceitam pessoas que têm deficiência física. Eles são elite, querem ser a luz nas trevas, então eles vivem afastados. Já falamos dos fariseus, né? Esse grupo de pessoas que acreditavam na tradição oral da Bíblia, na interpretação e nas regras, e inventam e apresentam mais regras para tentar implementar o reino através da observância perfeita, né, do reino de Deus. Nós ainda não comentamos, mas tem os saduceus, que vem de uma linha dos sacerdotes, né, e que está, de certa maneira, eles trabalham ali com uma certa alinhamento com Roma. Eles não querem confusão, uma política com Roma. Então, eles têm um bom relacionamento com Roma, é centrado no templo, tem algumas diversões até teológicas, e os fariseus odeiam eles porque eles estão em contato com Roma, e eles dominam o templo. Então, há críticas, né? Então, a gente tem vários desses grupos que a gente vai falando, mas aqui nós temos os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes são aqueles que acreditavam que o reino seria conquistado, o reino de Israel, pela força. Nós podemos dizer que eles são os ultra-radicais de Israel. Aqueles que iam explodir bombas, explodir os romanos, sabe? Vamos matar os romanos. São aqueles ultra-conservadores. São aqueles que querem, através da força, conquistar o reino de Deus. De novo, todos aqui são através do reino de Deus, né? Mas veja os extremos. Nós temos um publicano que é totalmente liberal nos seus valores e princípios. E nós temos um zelote do outro lado do espectro, totalmente conservador, radical. Um que a gente pode dizer que ele se deita na cama com os romanos, sabe? Tá tudo bem, vamos lá. Que bênção que é os romanos. Através dos romanos eu posso ficar rico. Do outro lado, nós temos o zelote, que quer destruir, explodir os romanos. Eu quero dizer para você que os zelotes odiavam os publicanos. E os publicanos odiavam os zelotes. Mas no reino de Deus não existe publicanos e não existem zelotes. Existem filhos e filhas de réu de Deus. E juntos vamos fazer parte da comunidade de Cristo Jesus. O reino de Deus, ele separa e quebra barreiras, destrói barreiras que segregam. O reino de Deus une. O reino de Deus apresenta a nova comunidade em Cristo, uma comunidade de amor, onde esquerda e direita sentam juntos, onde conservadores e liberais convivem juntos, onde pró-aborto e contra-aborto, eles pró-vida, né? Eles comem na mesma mesa. Sabe, hoje nós vivemos numa sociedade totalmente dilacerada e dividida em segmentos segregadas, seja por cor, por orientação sexual, por status socioeconômico, por estudo, por religiosidade, por partidos políticos, por tantas coisas. Mas o reino de Deus cria comunidade, onde os extremos vêm e vivem juntos. A escolha dos 12 apóstolos apresenta uma antecipação da comunidade que viveremos no céu, na nova terra. O reino de Deus, a escolha dos 12 apóstolos reflete o reino de Deus, o reino de Deus que precisa ser vivenciado por você e por mim. Sabe, eu aqui não estou levantando bandeira de direita ou de esquerda. E eu tenho alguns amigos que falam, opa, hoje você falou quase igual aos caras da esquerda. Opa, hoje você falou igual aos caras da direita. Você precisa definir. Eles brincam comigo. Bem, eu não preciso definir, porque eu já fiz a minha decisão. Minha decisão chama-se o reino de Deus. Não é direita, não é esquerda, é o reino. São os valores do reino, os princípios do reino. A minha soberania não está a um político, sabe? Que é tudo farinha do mesmo saco, que é tudo comprado por dinheiro. A minha soberania ou a minha submissão está ao soberano, Cristo Jesus, o meu rei. Eu acerto? Não, não acerto todas as vezes. Mas eu busco e foco. É isso, é esse o caminho que eu vou seguir. E é nesse aspecto que nós precisamos entender como essa escolha dos 12, ele antecipa o reino de forma prática no momento que eles estão vivendo, onde um publicano e um zelote comem juntos, vivem juntos. É as boas novas, não precisa haver segregação. É o cativeiro da segregação sendo rompido. É vendo as pessoas cegos, né? Agora vendo as pessoas como filhos e filhas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Todos somos filhos e filhas de Deus. Você entende por que aqueles grupos religiosos queriam matar a Jesus? Porque Jesus e o reino que Jesus apresenta, demonstra, ele impacta o status quo deles, ele desafia a maneira que eles pensavam, acreditavam, faziam vida. Cristo apresenta o reino, a comunidade do reino. E a pergunta que eu tenho para encerrar é: tem você vivido e experimentado o reino? Tem você sido um segregador? Um agente do reino, estendendo a mão para o outro lado, já que não existe outro lado. Porque no reino de Deus não há gentil ou judeus, não há etnicidade. No reino de Deus não há homem ou mulher, não há gênero. No reino de Deus não há escravo ou livre, não há discriminação. Todos somos um em Cristo. Esse ideal, ele começa a ser vislumbrado e deslumbrado em Jesus Cristo. E esse ideal precisa ser vislumbrado e deslumbrado em você e em mim. Um reino que não faz exceção. Um reino que usa todos que submetem. Um reino que agrega, que ama e que serve. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado por vivenciar esse reino de forma prática através da escolha dos discípulos, e suplicamos que o Senhor esteja conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e quantas vezes não vivenciamos o reino. Nos ajude a amar o outro lado, porque não existe outro lado, só existe um. um em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, a curar feridas, a aceitar o chamado e de sermos enviados para sermos embaixadores desse reino. Perdoe todos os nossos pecados. É isso que lhe pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Eis as perguntas para reflexão. O que está ocorrendo nesta passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente e que amanhã possamos estar juntos para entendermos agora o início dessa jornada de entender as leis do reino de Deus de uma forma prática, aquelas que Cristo desce do monte para apresentar a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Você quiser compartilhar ou assistir novamente a live de hoje ou de qualquer outra live da série Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, eu quero dizer para você que está todas as lives até agora, graças a Deus, estão salvas nos nossos arquivos que estão disponíveis no YouTube, no Facebook e no podcast. E você pode ter acesso a essas mídias sociais, esses arquivos, se você visitar o nosso website. Lá você vai encontrar todos os links. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos viver o reino de Jesus agora.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.